ouça a mensagem de nossas pregações em podcast. Acesse agapeubatuba.com/podcast.
Senhor Jesus, eu peço que o Senhor fale conosco através da Tua palavra agora, Senhor. Eu peço a Ti, Espírito Santo, que o Senhor revele essa palavra. Só o Senhor pode, com uma única palavra, alimentar todos nós. Eu peço que o Senhor me use como um instrumento para passar o que está no Seu coração, Senhor, para o nosso coração. Meu Deus, eu Te peço isso em nome de Jesus, Senhor. Amém. Amém. Vamos sentar, irmãos. Obrigado. A palavra de Deus diz assim: acima de tudo que se deve guardar, guarda o teu coração. Guarda o teu coração. É uma linguagem bíblica. O coração do homem é o espírito do homem. Você é um espírito que tem uma alma e habita num corpo. Eu creio que os animais não têm espírito. Eu creio que eles têm alma e corpo. Até para a maneira como eles foram criados. O ser humano foi criado como os animais, só que daí Deus soprou nas narinas do homem o espírito. E aí nós nos tornamos como Deus, a imagem e semelhança, porque Deus é espírito. O espírito do homem é o coração, na linguagem bíblica. Ou a palavra vai falar o homem interior do coração, ou fala o coração do homem. Então a palavra de Deus fala: acima de tudo que se deve guardar, guarde o teu coração, guarde o teu espírito. E a própria palavra de Deus fala que nós temos que conservar íntegros e irrepreensíveis para a volta de Cristo, porque Ele vai voltar, o nosso espírito e alma e corpo. Então guarda o teu espírito. Você sabe qual é o alimento para o espírito? É a palavra de Deus, o alimento para o espírito. E eu vejo que o Senhor Jesus sempre, na sua bondade, Ele tenta atrair a nossa atenção, Ele tenta atrair a atenção do nosso espírito. Porque a nossa mente é levada por muitas coisas. A nossa mente é levada por coisas bonitas, por paisagens, a nossa mente é levada por filmes, novidades, mas o que pode atrair o nosso espírito é Jesus, é o Espírito Santo, Ele quer atrair o nosso espírito. E eu fico maravilhado vendo a maneira como Jesus, Ele atraiu Pedro. Eu quero pedir para você abrir a palavra do Senhor no livro de Lucas, mas eu quero usar a vida de Pedro, porque Pedro está aqui na palavra do Senhor, mas para dizer para você que Jesus quer atrair a sua vida. Ele quer atrair o seu espírito, Ele quer atrair a sua atenção para a salvação. Então aqui em Lucas, na verdade Lucas capítulo 4, Lucas 4, a sua fama, Lucas 4:37, a sua fama divulgava-se por todos os lugares em redor daquela comarca. Ora, levantando-se Jesus da sinagoga, entrou em casa de Simão Pedro, e a sogra de Simão estava enferma, com muita febre, e rogaram-lhe por ela. Jesus entrou na casa da sogra de Pedro, não foi por acaso, e nesse momento ela estava enferma. Claro que Jesus sabia, Ele sabe todas as coisas. Rogaram por ela, inclinando-se para ela, repreendeu a febre, e esta a deixou, e ela, levantando-se logo, servia-os. Veja isso. Ao pôr do sol, todos os que tinham enfermos de várias doenças, lhe os traziam, e impondo as mãos sobre cada um deles, os curava. E também de muitos saíam demônios, clamando e dizendo: Tu és o Cristo, o Filho de Deus. E ele, repreendendo-os, não deixava falar, pois sabiam que ele era o Cristo. Pedro viu isso tudo. Pedro viu. Lucas capítulo 5. E aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré, e Pedro não estava dentre a multidão que estava ali para ouvir a palavra de Jesus. Jesus viu estar dois barcos junto à praia do lago, e os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. E entrando num dos barcos, que era o de Simão Pedro, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra, e assentando-se, ensinava do barco a multidão. Pedro já tinha visto o que Jesus fez, ele agora não está ali ouvindo as palavras. Nós temos uma música que nós cantamos, né? Como Maria, que assentou-se aos pés de Jesus, escolheu a melhor parte, né? Enquanto Marta ficava servindo e Maria ficou ali recebendo palavras de vida eterna. Pedro, homem prático, homem pescador, não estava para ouvir as palavras de Jesus, apesar que tinha visto Jesus curar sua sogra, tinha visto Jesus curar todos os enfermos que foram trazidos, expulsar demônios. Isso aqui é louco. Alguém já viu uma pessoa endemoniada? Eu já vi. Alguém já viu uma pessoa ser liberta de um demônio? Eu já vi. Não sei se todos já viram. Isso é louco. A gente está no século XXI, ainda existe isso. Ainda existe. Ainda existem demônios. Mas Pedro estava ali, ele estava ali lavando a sua rede enquanto Jesus pregava. Então o que, que Jesus fez para atrair a atenção de Pedro? Ele entrou no barco de Pedro e falou: Pedro, será que você pode afastar um pouquinho o barco aqui da praia? E ali do barco de Pedro, Jesus continuou ministrando a multidão. E quando acabou de falar, verso 4, disse a Simão: faze-te ao mar alto, lançai as vossas redes para pescar. E respondendo Simão, disse-lhe: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas porque mandas, lançarei a rede. E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes, e rompia-se-lhes a rede, e fizeram sinal aos companheiros que estavam no outro barco. Um era barco de Pedro e André, o outro era do Tiago e João, para que fosse ajudar, e foram e encheram ambos os barcos de tal maneira que quase iam a pique. E vendo isso, só agora, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, ausenta-te de mim, porque eu sou um homem pecador. Claro que Jesus sabe. Jesus sabe tudo de nós. Mas Jesus, por amor, ele atraiu a atenção de Pedro até que Pedro percebeu: diante de quem que eu estou? Senhor, se afasta de mim, eu sou um pecador. Aquele dia, a vida de Pedro começou a mudar, quando ele entendeu quem é Jesus. Aí Jesus fala para ele: não temas, Pedro, de agora em diante serás pescador de homens. Que coisa louca. E aí ele deixou a sua rede e passou a seguir Jesus. No dia que você consegue olhar para Jesus como Jesus, o Filho do Deus Altíssimo, aquele que foi morto por causa dos nossos pecados e no terceiro dia ressuscitou e está vivo, nesse dia a sua vida muda. A minha vida mudou quando eu tinha 20 anos de idade, quando eu vi Jesus. Mas isso é só o caminho, é um começo. Por isso que ele fala: ele é o caminho. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Quando você encontra Jesus e você sabe que ele é o Filho de Deus e você entrega a sua vida para ele, é um começo de alguma coisa nova e grande e linda na sua vida. E aí eu quero te mostrar algo tremendo que tem na palavra de Deus. Esses discípulos que começaram a caminhar com Jesus e começaram a ver, de repente eles estão ali no mar. A Bíblia fala do mar, né? O mar da Galileia. Você sabe, na verdade é uma represa, é a grande represa do Rio Jordão, que desemboca no Mar Morto. Mas amém, nesse mar, um dia os discípulos estavam lá e veio uma grande tempestade, uma ventania, e o barco onde eles estavam com Jesus quase ia afundando. E Jesus repreendeu o vento, repreendeu o mar e parou tudo. E os discípulos de novo falaram: mas quem é este que até o vento e o mar obedecem? Quem é esse? A gente precisa, irmãos, e essas coisas estão relatadas para que a gente tenha fé. A gente tem que saber quem é Jesus Cristo, a quem nós servimos. Você tem que saber quem é Jesus Cristo que mudou a minha vida com 20 anos de idade. E ele quer mudar a sua vida. Amém? E numa outra ocasião, Pedro de novo, eles estão no barco, e Jesus tinha ficado na praia, e Jesus falou: vão para o outro lado que eu vou encontrar vocês lá. E eles estão a caminho, de noite, escuro. Jesus vem caminhando sobre as águas. Meu Deus, o que, que é isso? Jesus vem caminhando sobre as águas. E aqueles 12 homens maduros, homens pescadores, viram aquele ser caminhando sobre a água E começaram a berrar, desesperados. Eles eram bobinhos, né? Será que você não ia berrar também? Os 12, num barco, no meio do mar, e vem um espírito, alguém andando em cima da água. Andando. E eles, é um espírito. Pedro fala, Jesus falou, calma, sou eu. Não temam, sou eu. Reconheceram a voz. Mas será que é mesmo? E olha só o tira-teima que o Pedro fez. Que esperto ele. Espírito, se é o Senhor Jesus mesmo. Ele não falou espírito, né? Mas ele falou, se é o Senhor mesmo, manda que eu vá até o Senhor. E Jesus falou, venha Pedro. Você conhece essa passagem? Pedro desceu do barco e começou a andar na água, em direção a Jesus. Só que daí ele prestou atenção no que ele estava fazendo, ficou com medo e começou a afundar. Socorro, Senhor, socorro. Aí Jesus o ajuda a subir para a água, né? E ambos foram para o barco. Quem é esse que pode alterar a matéria para fazer alguém andar sobre a água? Uma coisa é ele andar sobre a água, outra coisa é ele autorizar alguém a andar sobre a água. Você está entendendo quem é o meu Senhor Jesus? E ele quer ser o seu Senhor também, se você quiser. É esse. É esse que os demônios, quando eram expulsos, falavam, você, o Senhor é o Filho do Deus Altíssimo. Os demônios sabem quem é Jesus. Mas finalmente eu quero chegar no ponto do que Jesus pode e quer fazer e tem feito nas nossas vidas. Eu quero ir com você agora para Lucas capítulo 9, amém? Lucas capítulo 9. E convocando os seus 12 discípulos, deu-lhes autoridade e poder sobre todos os demônios e para curarem enfermidades. E enviou-os a pregar o reino de Deus e a curar os enfermos. Como assim? Jesus deu autoridade e poder. É interessante saber que aqui a palavra autoridade, na minha Bíblia está como virtude. Não sei se na sua está autoridade. Virtude e poder. No grego, esse virtude ou autoridade é exousia. Exousia, que é o tema do Union desse ano. Exousia quer dizer liberdade de fazer, permissão para fazer. Então Jesus deu para eles autoridade, vocês podem agir, recebam exousia e recebam poder ou força, que é dunamis. Quem é esse que pode entregar autoridade e poder? O Filho de Deus. Ele chamou os 12 e falou, olha, recebam autoridade e poder. E vão em meu nome. Expulsem poder sobre todos os demônios. Todos os demônios. Vocês lembram que tem certas castas de demônios que só saem com jejum e oração? Mas nessa ocasião, Jesus deu poder sobre todos os demônios. E para curar enfermos. E disse, nada leveis convosco para o caminho, nem bordões, nem alforje, nem pão, nem dinheiro, nem tenham duas vestes. Em qualquer casa em que entrardes, ficai ali, e de lá saireis. E se em qualquer cidade não vos receberem, quando saindo vós dali, sacudi o pó dos vossos pés, em testemunho contra eles. E saindo eles, os 12, percorreram todas as cidades, todas as aldeias, anunciando o evangelho e fazendo curas por toda a parte. Jesus não foi. Foram os 12. Verso 10. E regressando os apóstolos, contaram-lhe tudo o que tinham feito. Aleluia. Então, se o Senhor Jesus pode delegar autoridade e poder. Mais tarde Jesus disse assim, todo o poder me foi dado no céu, na terra e debaixo da terra. Vão em meu nome. E essa palavra é para nós. Aleluia. Mas a gente vai chegar ali. Como é que a gente recebe essa autoridade esse exousia. E como é que a gente perde essa autoridade? É pelas nossas atitudes, ou pela nossa obediência. O que aconteceu com esses 12 é que eles começaram a se achar, sabe, a tropa de elite, o BOPE celestial. Olha o que aconteceu aqui no capítulo 9, verso 46, 9 e 46. Suscitou-se entre eles, entre os 12, uma discussão sobre qual deles seria o maior. Qual deles seria o maior? Mas Jesus, vendo o pensamento do coração deles, tomou uma criança, pô-la junto de si e disse-lhes: qualquer que receber esta criança em meu nome, recebe-me a mim. E qualquer que me recebe a mim, recebe o que me enviou, que é o Todo-Poderoso Pai. Porque aquele que dentre vós for o menor, esse mesmo será grande. Olha a primeira lição que Jesus dá para a gente. Se Jesus te der autoridade e poder, e você em nome dele começar a fazer prodígios e maravilhas, importa que ele cresça e você diminua. O maior será o menor. O que serve, o servo de todos. Isso não é o normal, não é o padrão do mundo, né? Então os discípulos estão aprendendo. Eles receberam toda aquela autoridade, todo aquele poder, eles curaram enfermidades, expulsaram demônios e já estão querendo saber quem é o maior. Ainda bem que na igreja isso não acontece, né, irmãos? Mas não ficou nisso, não. Eles também estão achando que eles são os únicos ungidos. The best. A última bolacha do pacote, né? Olha aqui, olha o verso 49. E respondendo João, nessa conversa, quando Jesus fala: olha, você está entendendo, o menor é o maior, tal. Aí João, o discípulo amado, fala: mestre, nós vimos um que em teu nome expulsava os demônios, e nós proibimos, porque ele não te segue conosco. Já pensou? Está expulsando demônio aí, não, pode parar com isso aí, você não está com a gente, nós somos os 12. E Jesus disse: não proibais, porque quem não é contra nós, é por nós. Amém? Aí Jesus dá uma lição nos 12. E ele quer dar sempre uma lição em nós também. Olha o capítulo 10, Lucas 10. Depois disso, designou o Senhor ainda outros 70. Outros 70. Vamos lá, Pedro, Tiago, Felipe, Bartolomeu, Tomé, senta aqui todo mundo, senta aqui. Judas, senta. Chamou outros 70. Mandou-os adiante da sua face de dois em dois a todas as cidades e lugares onde ele havia de ir. E dizia-lhes: grande é em verdade a seara, mas os obreiros são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara, que envie obreiros para a sua seara. Ide, e vos mando como cordeiros ao meio de lobos. Verso 9. Eu estou abreviando, né? Verso 9. E curai os enfermos que nela houver, e dizei: é chegado a vós o reino de Deus. E os 12 que estavam se achando ficaram ali esperando, e os 70 foram dois a dois a todas as cidades e aldeias onde Jesus ainda iria. E qual foi o resultado? Verso 17. E voltaram os 70 com alegria, dizendo: Senhor, pelo teu nome até os demônios se sujeitam a nós. Aleluia. O Senhor Jesus Cristo pode delegar poder para 70 que não são apóstolos. A gente não sabe nem o nome deles na Bíblia. E os 70 voltaram falando: Senhor, pelo teu nome, até os demônios se sujeitavam a nós. Porque uma coisa é você curar um enfermo, outra coisa é você expulsar um demônio, né? Na verdade, a mesma coisa é grande demais, né? E Jesus disse a eles: eu via a Satanás como um raio cair do céu. Eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Mas na verdade aqui no grego é: eis que vos dou exousia, eis que vos dou autoridade para pisar serpentes, escorpiões e toda dunamis do inimigo, e nada vos fará dano algum. Se Jesus Cristo pôde dar essa autoridade e esse poder para aqueles 70, será que ele não pode dar para você? Só se ele quiser. Mas ele quer. Ele quer porque nós somos o corpo. Nós somos o corpo de Cristo. A obra de Cristo continua sendo feita desde aquela geração, geração após geração, continua sendo feita pelos discípulos, pela igreja. E por que que o Império Romano não pôde acabar com o cristianismo? Por que que nunca ninguém conseguiu acabar com o cristianismo? Porque o Espírito Santo age em nós. E Jesus fala: vai em meu nome, ore em meu nome, peça em meu nome, faça em meu nome, Senhor, pelo teu nome até os demônios se sujeitam. Mas, para que a gente não fique se achando como os 12 estavam se achando, é certo que depois disso os 12 voltaram para o prumo. Mas então Jesus fala: olha, mas não vos alegreis porque os demônios se sujeitam a vocês, alegrai-vos antes por estar o vosso nome escrito nos céus. A coisa mais importante é a salvação. Lembra que eu comecei falando que você é um espírito que tem uma alma e habita no corpo? O espírito nunca morre. Não dá para esfaquear o espírito, não dá para estrangular o espírito, não dá para envenenar o espírito nunca morre. Só que o espírito, ele vai ter uma vida eterna com Deus ou uma vida eterna sem Deus. A vida eterna sem Deus é chamada na Bíblia de morte eterna. A morte eterna é a vida eterna sem Deus. E o que a Bíblia chama de vida eterna é a vida eterna do espírito com Deus. E a palavra fala que quem vai herdar a vida eterna tem o seu nome escrito no livro da vida. No livro da vida. Até Moisés sabia do livro da vida. Então, você vai fazer grandes coisas em nome de Jesus. Você vai se surpreender. Você vai orar e vai abençoar casamento. Ah, mas eu não sou pastor. Eles também não eram. O pastor é só um ofício. O pastor é para cuidar das ovelhas. A gente é totalmente igual. O mesmo Espírito Santo que habita em você, habita em mim. Aleluia. Então você vai fazer grandes coisas. Você vai orar e vai ter enfermidade que vai ser curada. Vai ter situação que você vai orar e vai ter demônio que vai ser expulso. Você vai orar e casamento vai ser restaurado. Mas não se alegre por isso. Não se ache. Por isso que Paulo falava: importa que ele cresça e eu diminua. Já não sou eu que vivo, Cristo vive em mim. Alegre-se antes, porque o seu nome está escrito no livro da vida, no céu. Porque no dia que você morrer, o corpo volta ao pó, diz a palavra, e o espírito volta para Deus que o deu. Só que daí o espírito ou vai para a vida eterna ou vai para a morte eterna. E a gente busca a nossa salvação enquanto a gente está vivo. O profeta Isaías fala assim: é buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. O dia da tua salvação é hoje. A gente nem sabe se vai amanhecer vivo amanhã. O dia da salvação é hoje. Como é que a gente tem a salvação? Esse é o evangelho, essa é a boa nova. Se você entregar a sua vida para Jesus, você é salvo. O Espírito Santo habita em você. Aleluia! Essa é a mensagem que deve ser levada por todo mundo. Deus quer que todos se salvem, diz a palavra. Então essa coisa é mais importante. Mas uma vez que você é salvo, uma vez que você tem o Espírito Santo, agora Jesus fala: agora vai em meu nome. Eu vou partir para o Pai, Vocês vão fazer coisas maiores do que eu, porque eu estou partindo para o Pai e vocês vão ficar aqui ainda. Então vão em meu nome, orem em meu nome, peçam em meu nome. E essa é a igreja que Deus está despertando no século 21. A gente está vivendo uma época de incredulidade, ateísmo, até volta a fábulas e duendes. Tem gente crendo em todo tipo de coisa, tem gente descrendo em todo tipo de coisa, mas tem alguns que continuam crendo no Senhor Jesus. E sabe o que Jesus fala para você? Se creres, verás a glória de Deus. Eu tenho visto cada milagre na minha vida. Sabe aquele que você ora e de repente a coisa acontece e você fala, ah, aconteceu. Em nome de Jesus. Amém? Então Jesus falou, todo poder me foi dado. E eu passo para você, vai em meu nome. Vale para eles, vale para nós, vale para você. E eu quero concluir lendo com você, eu peço que você abra comigo em João capítulo 15. Quero ler só mais esse texto. João 15, 16 e 17. João 15, 16 e 17. Não foram vocês que me escolheram, mas eu escolhi a vocês. E vos nomeei para que vades e dei fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, Ele vos conceda. Tudo que eu pedir ao Pai em nome de Jesus, Ele vai me conceder. Porque não foi eu que escolhi Jesus, foi Jesus que me escolheu, foi Jesus que escolheu você. E tem uma promessa de Jesus, tem uma promessa que fala assim, creia no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua família. Deus quer que todos se salvem. Irmãos, porque Deus sabe muito bem o que é o inferno, a gente não sabe. A gente tem umas figurinhas bobinhas, tem até uns memes, né, que fala, ah, se o inferno é assim divertido, o inferno vai ter mulher, vai ter bebida, vai ter diversão. E aqui como é que eles apresentam o céu? Um gramadão verde, sem nada para fazer, e todo mundo andando que nem zumbi para lá e para cá. Já viu essas cenas de céu que tem na televisão? Aquele monte de zumbi de roupa branca andando assim. Ai, que legal que é o céu. Né? É assim que apresenta. E o inferno, o pessoal lá, não é assim que apresenta? Mas não é assim não. Pensa no pior dia da sua vida. Pensa na pior solidão da sua vida. Pensa na maior dor da sua vida que você já teve, física ou emocional. O inferno é 1 bilhão de vezes pior do que isso. E é eterno. Por isso que Jesus quer que todos se salvem. Por isso Jesus quer te dar autoridade e poder para você em nome dele. Para levar salvação, para levar paz, para levar libertação. A gente viu agora aqui mesmo, um pequeno flash da história de 80 homens que foram restaurados. Ah, mas e amanhã? Jesus falou, não se preocupe com o dia de amanhã, cada dia tem seus próprios males. Para hoje, o que, que Jesus fala para você? Vai e não peques mais, para que não te suceda coisa ainda pior. Amém? Então, Jesus tem para você autoridade e poder. Ele fala, pode orar em meu nome. Eu não li aqui, mas João 14, 13, Jesus falou, tudo que você pedir ao Pai em meu nome eu farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Se pedires alguma coisa em meu nome, eu farei. João 14, 13 e 14. E ele falou, até agora você não tem recebido porque você não tem pedido. Peça em meu nome para que o seu gozo se complete. Eu quero desafiar você a servir Jesus e orar em nome de Jesus. Ora pelo seu casamento, ora pela sua vida, começa a orar, ora em nome de Jesus. Aleluia, você vai ver grandes coisas acontecerem. E me lembrei de uma coisa que eu estava esquecendo, que é muito importante. A gente fala assim, ah, mas eu queria que as coisas fossem mais fáceis, eu queria que desse tudo certo, será que não tem um evangelho cor-de-rosa aqui? Eu vi que tem um pregador na internet, só fala coisa legal, me chama a gente de lindo, meu lindo, bonitinho. Eu queria sim um evangelho assim, será que dá para ter? Não dá para ter não, irmão. Não dá para ter não. Neste mundo tereis aflições, Jesus falou. Você tem que ser forte e valente. Jesus falou, desde o tempo de João Batista até agora, o reino dos céus é conquistado por esforço, e aqueles que se esforçam se apoderam dele. Pega a tua espada, pega a tua autoridade e poder e vai guerrear. É assim que a gente cresce, é guerreando. E tem um exemplo maravilhoso que eu estava me esquecendo, então eu vou ler com você. É o último versículo, prometo. Se eu não falar outro, hein? Não, é o último. Olha, Juízes capítulo 3. Né? Juízes, depois de Josué. Juízes capítulo 3. E Josué depois de Deuteronômio. Amém? Então vai, Juízes capítulo 3, olha só o que diz o verso 1 a 3, Juízes 3. Deus treinou os filhos de Israel, permitindo que os inimigos viessem contra eles, para ensinar a arte da guerra para eles. Juízes 3, estas são, pois, as nações que o Senhor deixou ficar, para por elas provar a Israel, a saber, a todos os que não sabiam de todas as guerras de Canaã, isso tão somente para que as gerações dos filhos de Israel delas soubessem, para lhes ensinar a guerra, pelo menos as gerações que dantes não sabiam disso. E aí então olha só, os inimigos que Deus deixou ficar para ensinar a guerra para Israel, Deus deixou ficar 5 príncipes dos filisteus, todos os cananeus, sidônios e heveus, que habitavam nas montanhas do Líbano, desde o monte de Baal, Hermon, até a entrada de Ramate. Deus deixou ficar inimigos para que os filhos de Israel aprendessem a guerrear. Olha que legal! E sabe como é que Deus permite que você aprenda a guerrear no mundo espiritual? Porque Deus fala assim, resista ao diabo e ele fugirá de vós. O diabo existe. Não vai deixar de existir. A gente só vai ser livre dessa guerra quando a gente estiver na casa do Pai, na glória. Ele fala, resista ao diabo, ele fugirá de vós. Então como é que ele ajuda a gente a crescer espiritualmente? Permitindo que a gente passe por guerras espirituais. Para ensinar a arte da guerra. Mas fica tranquilo, eu te dou autoridade e poder, ele falou. Sobre os demônios, sobre as enfermidades. Aleluia! Então não é para desanimar, não é para desistir, é para crescer. Glória a Deus. Vamos ficar de pé? Vamos colocar essa palavra em ação em nome de Jesus. Será que o louvor pode vir aqui num instante, rapidinho? Eu quero orar com você, irmão. Você pode apagar um pouco as luzes? Irmãos, anos atrás, eu fui para a Espanha por causa do Evangelho. O pastor que foi me pegar no aeroporto, enquanto a gente estava indo para a casa dele, depois eu ia pregar na sua igreja, eu não sei como a conversa tomou aquele caminho, mas ele me falou assim, sabes, hermano, acá em Espanha não há demônios, esta coisa de terceiro mundo. Eu he ouvido que em Brasil há muitos demônios, mas acá em Espanha não os há. Você entendeu? Ele é meu portunhol, né? Fácil, né? Aqui não tem demônio na Espanha. Aqui é primeiro mundo. Demônio é coisa de terceiro mundo. Pois bem, na primeira casa que eu fui orar por uma mãe e a sua filha, O nome dessa moça, 18 anos, Maria Ângeles. Fui orar para que ela aceitasse Jesus. Ela correu para o quarto, berrando, gritando, foi para o quarto e blá, caiu no chão, endemoniada. Demorou 6 horas para ela ser liberta. Foi a vez que mais eu tive dificuldade. Deu tempo de ligar para o Brasil, isso muitos anos atrás, não tinha celular, não tinha internet, era telefone mesmo. Deu para ligar para o Brasil, pedir: Kátia, tenta falar com a igreja, fala com quem você puder, pede para orar. A Espanha na época tinha 0,5% de cristãos, de crentes, católicos nominais muitos, então poucos cristãos, poucos anjos. Os anjos são espíritos que ministram a favor dos que hão de herdar a salvação. Cada um de vocês tem pelo menos um anjo. Certo? É certo. Poucos cristãos, poucos anjos, muitos demônios. E era uma legião. E não saía, saiu, entrava 10, era uma guerra. Aí os irmãos aqui começaram a orar, interceder. Eu posso imaginar no mundo espiritual essa coisa louca. Imagina a artilharia antiaérea saindo daqui, bombardeando, e lá em nome de Jesus sai, e aquela guerra. Depois de 6 horas ela foi liberta, aleluia, ela foi salva. E eu quero dizer para você, existe demônio no primeiro mundo, existe demônio no Brasil, existe demônios, mas existe Jesus Cristo, existem anjos. Meu irmão, você tem que acreditar nessa palavra, ela é eterna, ela é verdadeira. Acontece e existe, e se você não pegar a autoridade de Jesus, você está à mercê dos demônios. Eles são mais fortes do que nós. De vez em quando você vê uma pessoa que se suicida, ele entrou em desespero e bum, levou a sua vida. Muitas vezes é demônio, destrói o casamento. Jesus falou que o demônio, o diabo, veio somente para roubar, matar e destruir. Mas eu vim para que vocês tenham vida e vida com abundância. Então você precisa crer em Jesus, você precisa entregar a sua vida para Jesus, que a sua vida muda, a sua família é salva, você vai ter paz. Vai ter guerra, mas a gente guerreia em nome de Jesus Cristo, aleluia. Não, isso não é para apóstolo, para profeta, para pastor, isso é para você, é para mim, é para os filhos de Deus, amém. Vou pedir para você fechar os seus olhos, se você puder. Eu quero fazer uma oração por você, irmão. Não foi por acaso que você veio aqui essa noite. Se você quiser entregar sua vida agora para Jesus, eu quero orar por você. Como é que a gente entrega a vida para Jesus? É com uma oração, é uma oração. A palavra de Deus fala que se você com a tua boca confessar Jesus Cristo, você será salvo. É assim. Então eu quero orar por você, tá bom? Talvez você não saiba como é que eu vou fazer essa oração. Assim como um dia oraram por mim, eu quero orar por você. Eu peço que você levante a sua mão. Se você nunca fez uma oração pessoal, entregando a vida para Jesus, levanta a sua mão. Hoje é o dia da tua salvação. Amém, irmão, irmã, ali atrás, Deus te abençoe. Tem mais alguém? Levanta sua mão, amém. Vamos orar juntos. Jesus está aqui para salvar, amém. Ele quer nos salvar, Ele quer que a gente tenha vida. Vamos orar, amém. Mais alguém? Levanta sua mão, vamos orar, amém. Deus te abençoe, irmã. Vamos orar juntos, tá bom? Eu quero orar com você, eu quero orar por você. Essa oração mudou a minha vida, vai mudar a sua. É Jesus, Ele está vivo. Então eu vou orar com você. Vem aqui, por favor, vem aqui na frente. Sai do seu lugar, não tenha vergonha. A gente já fez essa oração. Vem até aqui, deixa eu orar com você. Se tiver algum irmãozinho, traz junto esse irmão. Hoje é noite de salvação, meu Deus. Eu não tenho chegado. Thank you. eu quero orar com vocês. Eu vou orar com vocês, irmãos, tá bom? Vamos fazer essa oração. Essa oração é determinante. Amém? Jesus conhece o teu coração. Eu vou orar e vou pedir que você repita comigo, tá bom? Peço que você faça as minhas palavras serem tuas palavras. Eu já vou te falar, não vou te enganar. Eu vou entregar a sua vida para Jesus, amém? Você concorda? Então fecha os seus olhos agora. A gente vai falar com Jesus. Fecha os seus olhos e repete comigo. Senhor Deus, eu te entrego minha vida agora. Repete comigo. Eu te peço perdão pelos meus pecados. Perdão, Senhor. Eu me arrependo. Eu creio que Jesus é o Filho de Deus. Repete comigo. Que morreu na cruz por mim, mas ressuscitou no terceiro dia. Eu creio que Jesus está vivo agora. Por isso eu entrego a minha vida. Agora. Eu entrego a minha vida. Repete comigo. Para o Senhor Jesus. Para que Ele seja o meu Salvador. E o meu Senhor. Amém. Eu vou orar por você. Pai, o Senhor prometeu que todo aquele que invocar o Teu nome será salvo. Irmão, Teu nome está sendo escrito agora no livro da vida. Recebe o Espírito Santo agora. Recebe o Espírito Santo na tua vida. A partir de agora, o Espírito Santo habita na tua vida. E o Teu nome está sendo escrito no livro da vida. A partir de agora, você é contado entre os filhos de Deus aqui na terra. Recebe. Recebe o Espírito Santo de Deus. Recebe o Espírito Santo de Deus. Pai, eu peço que o Senhor dê ordem aos teus anjos para proteger e guardar essas vidas, Senhor, em nome de Jesus. Eu peço, Pai, que o Senhor comece a reescrever essa história a partir de agora. Recebe, recebe o Espírito Santo de Deus. Recebe o Espírito Santo na tua vida. Você entregou tua vida para Jesus Cristo. A partir de agora, Ele é o teu Senhor. Ele é o teu Salvador. Bênção. É algo que só Deus consegue fazer, né? Brahá. Você tem as lutas. Alguns aqui estão lutando contra a depressão. Alguns aqui, a gente se alegrou com a salvação, que é a coisa mais importante. Vida eterna. Mas alguns aqui estão, né, com dificuldade no casamento. Alguns estão sem esperança. Problemas financeiros. Alguns aqui estão perdendo o sono, não é? Alguns aqui estão com alguma enfermidade que está te incomodando, e talvez como aquela mulher do fluxo de sangue, você já gastou tudo que tinha, mas Jesus está aqui. Jesus está aqui. Eu quero fazer agora uma outra oração em nome de Jesus Cristo, para que a bênção chegue para você também, amém? Feche os seus olhos. Sabe, Jesus, Ele costuma falar assim: que queres que eu te faça? Olha só, Ele é tão bom. Que queres que eu te faça? Fala para Ele agora. Fala para Ele. O que você quer que Ele faça? Você pode pedir por você ou por alguém. Ele é tão bom e tão poderoso. Eu quero juntar minha fé com a sua agora. Porque se dois aqui na terra concordarem acerca de qualquer coisa que pedirem, será feito por meu Pai que está nos céus. Eu vou juntar minha fé com a sua. Você fala para Deus o que você precisa, o que você quer que Ele faça, e eu entro em concordância com você, amém? Pai, em nome de Jesus, Senhor, nós estamos em concordância agora, Senhor. Assim a tua palavra tem o dunamis necessário, Senhor. O Senhor prometeu, meu Senhor, que todas as tuas promessas têm da tua parte o amém, o assim seja por meio de Jesus Cristo. Então, meu Senhor, em nome de Jesus Cristo, nós estamos agora em concordância, e eu digo: espírito de enfermidade, eu te repreendo, sai em nome de Jesus. Você que está pedindo a cura para Jesus, para você ou para alguém, eu me coloco em concordância. Espírito de enfermidade, eu te repreendo, sai agora em nome de Jesus Cristo. E leva todos esses sintomas em nome de Jesus Cristo. Espírito de tristeza, de depressão, saia em nome de Jesus Cristo. Eu profetizo sobre a tua vida que a alegria do Senhor é a tua força em nome de Jesus Cristo. Você que está com o coração endurecido, coração de pedra, você que está tendo a sua fé roubada, eu repreendo em nome de Jesus Cristo esse espírito imundo. Eu digo, saia em nome de Jesus. Recebe de volta a tua fé, recebe de volta a tua esperança em nome de Jesus Cristo. Se firma na palavra de Deus agora em nome de Jesus. Você que está com dificuldade no seu casamento, eu profetizo agora em nome de Jesus a reconciliação, o perdão, o entendimento mútuo do casal. E eu digo, espírito imundo, você que veio para destruir esse casamento, saia em nome de Jesus Cristo. Você que está fechado nos seus problemas financeiros e está em angústia por erros que você cometeu, talvez você mesmo não venha dando o dízimo do Senhor, mas Pai, a tua misericórdia é tão grande, eu peço que o Senhor dê o livramento para essa vida, Pai, em nome de Jesus Cristo. Eu te digo, seja liberto agora, em nome de Jesus, que a prosperidade que vem do Senhor Deus venha sobre a tua vida agora, sobre os teus negócios, sobre a tua casa, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus Cristo. Amém. Eu peço agora ao Senhor Deus, ao Pai, que derrame sobre a tua vida a paz do Senhor Jesus, que você hoje, ainda nessa noite, você vai dormir em paz, porque o Senhor dá ordem aos anjos a teu respeito. Tome posse agora da autoridade do nome de Jesus. A palavra de Deus afirma que maior é o Espírito Santo que habita em você do que todo demônio que age nesse mundo. Tome posse da palavra de Deus agora em nome de Jesus Cristo. Receba autoridade e poder da parte do Rei Jesus. Ouse, atreva-se a orar, atreva-se a crer. E eu repreendo todo espírito imundo que vai querer roubar essa palavra semeada no seu coração. Quando você sair daqui, vai vir um pensamento: isso tudo foi loucura, foi psicose coletiva, está amarrado em nome de Jesus. É palavra de Deus, é o Espírito Santo de Deus. Segura a tua bênção, toma posse da tua bênção em nome de Jesus Cristo. Amém. Que quer dizer assim seja. Amém? Amém. Aleluia. Jesus te ama. Quando nós estamos juntos como corpo de Cristo, nós somos fortes. Um ora pelo outro, um ajuda o outro. Aleluia. A gente é uma família. A família se conhece, se lixa. Mas Jesus ordenou, ordene que vocês se amem uns aos outros. Amém? Então vou pedir para você falar para quem está do seu lado, profetiza, irmão, Jesus te ama e eu também. Amém? Jesus te ama e eu também. Estamos juntos nessa guerra aí. Aleluia! Oh, glória! Amém. Eu vou pedir a bênção do Senhor agora, amém? A gente vai falar a bênção como Deus ensinou, amém? Eu vou falar em português e o Johan fala em hebraico. O Senhor te abençoe e te proteja. O Senhor resplandeça o seu rosto sobre a tua vida e te dê graça. O Senhor levante o seu rosto sobre a tua vida e te dê a paz.
Yevarehra Adonai veshmereha. Yae Adonai panaveleha vihuneka. Ifa Adonai panaveleha veyasen leha shalom.
Com uma bênção dessa, se despede do teu irmão na paz do Senhor, amém? Aleluia! Shalom!